Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com Rony Walter Jatobá. Ele é jornalista, mineiro, mas é meio baiano porque ele andou morando na Bahia, depois foi para São Paulo, trabalhou na revista Abril, na editora Abril, trabalhou nas artes gráficas, depois foi redator das publicações infantil e a partir de 70, dos anos 70, ele começou a publicar e começou a publicar muitos livros e faz contos e faz livros infantis e escreve, olha, os últimos que ele escreveu pela editora Alexandria foram Rios Sedentos, Contos Antológicos e a coleção dos Jovens Sem Fronteiras, o Jovem Che Guevara, o Jovem JK, o Jovem Fidel Castro, o Jovem Luiz Gonzaga e também o Jovem Monteiro Lobato. Mas a gente vai falar de outro livro. A gente vai conversar sobre o livro que o Rony Walter lançou aqui em BH no sábado passado, que é Cheiro de Chocolate e Outras Histórias, publicado pela Nova Alexandria, e Alguém para Amar a Vida Inteira, publicada pela editora Positivo. Bom dia, Rony Walter.
Bom dia, Rosalie, como vai?
Vou bem, falei demais, né?
Ah, não, mas aí você já me livra de falar muita coisa sobre mim mesmo, né?
Não, então, falam que você inaugurou a literatura proletária no Brasil, e nesse livro que eu li, O Cheiro de Chocolate e Outras Histórias, e também um pouquinho no Alguém para Amar a Vida Inteira, você fala disso, né? E fala um pouco das suas origens, essa voz do migrante aí nessa grande metrópole que é São Paulo.
É verdade. Eu acho que a nossa adolescência, né, é um momento muito importante para a gente reviver na literatura. É um momento muito rico para o escritor. Então eu venho sempre retomando essas histórias, principalmente as vividas na periferia fabril aqui de São Paulo.
Sim.
Eu morei muito tempo em São Miguel Paulista, um bairro de imigrantes nordestinos, de imigrantes mineiros, e que tem uma fábrica grande chamada Nitroquímica, e eu vivi muito aquelas histórias de trabalhadores que vinham da Bahia, de Minas, para trabalharem ali. Então, nesse livro, tem várias histórias que se passam ali. Mas eu também retomo também a minha infância passada em Minas Gerais, a minha infância passada na Bahia, e principalmente essa relação, vamos dizer assim, de ódio e de amor que eu tenho por São Paulo.
É interessante isso, porque você coloca na voz, quer dizer, na voz dos personagens, né? Eles que contam sua história, mas você conta na primeira pessoa. Então, para o leitor, é como se o leitor se sentisse naquelas situações, e são situações muito palpáveis, né?
É como se eu fosse, eu me colocasse na pele dessas personagens, né?
Sim, sim.
E virasse um cronista das suas histórias, né?
É
por isso que eu chamo de histórias. Então seria Cheiro de Chocolate e Outras Histórias.
Sim.
Eu não defino como conto, como crônica, mas sim como história.
Mas são contos e crônicas, né?
Sim, eu mesclo, às vezes, uma história parecida com um conto, às vezes é parecida com uma crônica. Mas eu considero mais como histórias, né? Porque, de certa forma, elas mostram-se as histórias dos subúrbios, né, que vão sendo construídas. Afinal, faz 40 anos que eu moro em São Paulo, né?
É muita coisa,
então,
já.
É muita coisa. Então, eu vi muita coisa, convivi com muitas histórias aqui nessa cidade, nessa metrópole.
É interessante que você fala não só para quem mora em São Paulo, mas eu acho que pega qualquer um. Na hora que eu peguei O Cheiro de Chocolate e Outras Histórias, o primeiro conto, a primeira história, O Amor Antigo, me pegou assim de tal maneira, Rony Walter.
Que bom.
Sabe que
uma leitora assim, como você, olha, é a melhor crítica que eu posso receber.
É, porque o título dessa história é O Amor Antigo, e você fala de um reencontro casual de um casal três décadas depois, né? Séculos. Isso. É demais, né, para um casal se reencontrar. E você conta aquela história assim no metrô de São Paulo. Eu vivi coisa parecida por aí.
É, e é uma história que realmente se passou comigo. É claro que eu uso o lirismo para retomar aquela história, né?
Sim.
E contar desse reencontro e, ao mesmo, talvez, mostrar aqueles sonhos que foram perdidos, né?
Uhum.
Aquelas, vamos dizer assim, aquilo que você sonhou um dia com a figura que você amava, aí, de repente, a vida passa e você não concretiza, né?
E aí você se dá conta de que passaram 30 anos, né?
Pois é. Eu me lembro muito de um autor que eu gosto muito, que é o Miguel Torga, né? Ele também tem essa coisa de você não concretizar os seus desejos, né? Como Sim. se fosse a impossibilidade da vida para você ser feliz.
Uhum.
Então, tem alguns contos que falam muito disso, né? Como tem também contos que falam assim de mulheres que não trabalham, vivem na casa o dia inteiro.
Sim.
E elas sentem muito isso de viverem sozinhas, né? As mulheres solitárias, embora casadas, né? Mas muito solitárias. Eu toco muito nessa questão da solidão.
E você fala muito dos sonhos também, né?
É, porque...
Algumas histórias aqui, você remete sempre aos sonhos, o sonho, que é muito legal também. Eu acho que a gente vive o sonho. Quando a gente dorme e sonha, ou quando a gente sonha acordado, a gente também está vivendo.
É, e na verdade, todos esses personagens, todos esses migrantes, trabalhadores, eles têm um sonho que eu diria que é o principal, né?
Uhum.
Que é uma vida melhor.
Sim, sim.
Então, pessoas que se largaram lá do sertão da Bahia...
Deixaram as raízes, né?
Que vieram para cá em busca de um sonho, né? Pra você ter uma ideia, nos anos 50, chegavam mais de 500 mil migrantes aqui em São Paulo,
Sim.
na época da industrialização, e essas pessoas vieram todas com suas histórias, né? Cada
Sim.
um com uma história à sua maneira. Então, eu acho que tem muita coisa para se contar ainda sobre essas figuras tão humanas, né?
Ah, com certeza. E não só os migrantes nordestinos, como migrantes do mundo inteiro, né? Que foram chegando aí em São Paulo, que dá esse caldeirão que é hoje.
É, e essa temática minha da migração, ela vem desde os primeiros livros, né?
Sim.
O primeiro livro meu é chamado Sabor de Química.
Uhum.
E o nome tem razão de ser, porque
por causa
todas
da
as histórias
Nitro.
Se passam ao redor de uma fábrica de química. E essa temática me persegue. Eu acho que eu sou, por exemplo, o cronista, né, dessa vasta população sem voz, né?
Sim, sim.
Então, eu acho que, até você falou sobre ser pioneiro, realmente quem fala muito isso é o Luiz Rufato,
uhum.
porque ele é um pesquisador da literatura brasileira, e ele sempre está falando aí nos jornais, nas suas palestras, e eu tenho esse pioneirismo, né, que ele foi pesquisar e não descobriu que poucos autores brasileiros usaram essa temática na sua literatura. Né?
Sim.
Eu acredito porque talvez essas pessoas não tenham vivido, como eu vivi, durante muito tempo, essa vivência, né? Não tiveram essa vivência. Então, já que eu tive a vivência, eu aproveito para contar essas histórias para não se perderem. Né?
Claro, com certeza, e são riquíssimas. Tem esse aqui, Pássaro na Memória. Você fala do menino que foi, né, a relação com o pai na Chapada da Diamantina, e aí o menino queria ser escritor. Ele nem sabia ainda o que era isso.
Eu acho que é uma revelação.
Eu achei tão lindo, e eu queria te perguntar, qual que é o segredo do conto, e o que a literatura é para você hoje, sabendo que você é esse menino que sonhou em ser escritor, e naquele momento você não tinha nem essa resposta?
Olha, a resposta daria 3 dias eu falando para você.
Que mas ótimo, resumindo, eu adoraria.
Mas resumindo, eu diria o seguinte, meu pai e minha mãe eram analfabetos.
Uhum.
Eu fui conhecer o livro realmente a partir do momento que eu fui para a Bahia e fui estudar no colégio presbiteriano.
Sim.
Ali eu conheci a literatura, vamos dizer assim, muita literatura, porque os alunos liam muito, não sei porquê, talvez porque naquela época não tivesse televisão, era apenas o rádio, mas as pessoas liam muito. E eu comecei a ter o hábito da leitura naquele momento. Então, ao ler a vida dos escritores, aquela coisa de aventura, eu, menino, lá no interior da Bahia, sonhei que eu poderia um dia ser escritor. E foi aí que surgiu a ideia. Eu fui lutando para isso.
Sim.
E até chegar o momento que eu migrei para São Paulo e fui trabalhar na Editora Abril, me formei em jornalismo e a partir daí comecei a escrever, tentando mostrar aquele mundo que eu conhecia. E eu acho que me sinto feliz hoje em ter alcançado esse objetivo, embora eu não possa viver, sobreviver da literatura. Ela é apenas um, vamos dizer assim, um bico, né?
Sim.
Um freelancer. Eu vivo de outras coisas, mas ela me satisfaz plenamente na minha realização profissional.
Pois é, esse conto aqui, exatamente, O Pássaro na Memória, você cita o Jorge Luiz Borges falando que a literatura, o livro, é uma coisa que é a extensão da memória e da imaginação, né?
Essa frase de Borges me cativou muito, eu gosto muito dela.
Uhum.
Durante um tempo eu fiz uma revista aqui em São Paulo chamada Memória.
Sim.
Que era uma revista que contava as histórias de São Paulo, e eu usava uma sessão que falava de frases, eu usei muito essa frase de Borges, né?
Uhum.
Que a questão da imaginação, da memória, e isso está impregnada na minha literatura.
Sim, sim.
Isso. Tanto que alguém para amar a vida inteira é uma novela que se passa também na periferia de São Paulo e é a concretização de um amor entre um casal antagônico na maneira de pensar.
Uhum.
E que de certa forma eles conseguem chegar lá, né? Não sei se seriam felizes para sempre, mas...
Aí já é outra história.
Aí é outra história, né?
Pois é. E interessante, você tocou nesse livro, vamos falar dele um pouquinho, porque eu queria que você falasse um pouco mais, que eu achei muito legal ser um trocadilho com o livro do Luiz Roberto Guedes, que é Alguém para Amar no Final de Semana.
Pois é uma grande coincidência.
E que ele
primeiro estava... nós somos amigos, moramos perto, eu moro assim a 200 metros dele. Ele mora aqui perto da Paulista e eu também. É engraçado, quando eu pensei nesse título, depois que eu soube que ele estava com esse livro, né? Aí eu até brinquei com ele que o meu era muito mais romântico, porque enquanto ele queria alguém para amar durante uma semana...
No final de semana, só?
Eu queria para a vida inteira, quer dizer, o meu é muito mais lírico, muito
sim,
mais romântico.
Sim.
Brincadeira, claro, né? Mas esse livro conta um pouco dessa vivência em São Miguel Paulista entre dois jovens operários, né?
Uhum.
Então eu vejo que...
Que talvez... você retoma o personagem, né? Que tem também no Cheiro de Chocolate e Outras Histórias.
Isso.
O Jacinto, né?
É o Jacinto, que é meu alter ego, né? Ele está sempre presente na minha literatura. E por coincidência é o nome de um amigo meu que veio comigo do Nordeste para cá quando nós viemos... em 1970 para São Paulo.
Sim.
Ele se chama Jacinto, talvez seja uma homenagem a um outro migrante que veio para cá e conseguiu fazer as coisas que queria. E eu conto nesse livro essa história desses dois jovens que trabalham numa fábrica e que, enquanto ela é revolucionária, assim, estava querendo as coisas, ele era muito mais acomodado, mas ao mesmo tempo tinha um pai extremamente severo, uma mãe submissa. É, na verdade, um retrato, né, de uma família na periferia operária de São Paulo.
Uhum. É muito interessante isso. E aí você falou dessa coisa do registro, dessa memória que é importante, importante para o migrante. Aí em São Paulo tem o Museu da Pessoa, né?
Certo,
que registra essas coisas, né? E que eu acho fundamentais, e que não é só em São Paulo, ele é um museu que está na internet, que é o www.museudapessoa.net, que qualquer pessoa pode contribuir, estando em qualquer lugar do Brasil, né?
É por isso que eu te falo que eu trabalhei muito tempo numa revista Memória, antes do Museu da Pessoa, e a gente fazia isso lá na revista. Era uma revista de uma empresa energética de São Paulo, e nós entrevistamos muitos, vamos dizer assim, eletricitários que já estavam aposentados, mas viveram nos anos 40, nos anos 50 em São Paulo, um tipo mais ou menos assim o que o Museu da Pessoa faz hoje, né?
Sim.
Que são, é uma história oral.
Porque ele tem 20 anos só, é novo, né? O Museu da Pessoa.
É, eu acho isso muito bacana, né?
Uhum.
Você registrar a vida dessas pessoas que de repente morrem, deixam atrás de si uma vasta experiência de vida, né?
Sim. E essa então, memória, né, que compõe cada um de nós, afinal.
Claro, é que enriquece a vida da gente, né?
Uhum.
Esse passado é que vai enriquecer o nosso futuro.
É isso mesmo.
Então eu uso muito a minha literatura, venho escrevendo contos, romances, e tentando dar a minha contribuição em relatar essa memória que, se não for relatada, se perde, né?
É verdade. Rony Walter, muito bom falar com você. Queria ficar mesmo falando 3 dias, viu?
Mas... Eu que gosto muito de falar com você, porque parece que eu falo com uma amiga que eu conheço há anos.
Mas é verdade. É verdade. Somos mineiros.
É, nós somos, somos solidários, né?
É verdade. A literatura dá essa possibilidade pra gente, que é riquíssima. Na medida que eu leio sua obra, a gente se interage.
É, e eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer os mineiros que compareceram ao lançamento aí num boteco da Sagrada Família, né?
Foi ótimo.
É, foi um lugar maravilhoso, apareceram os parentes que tem aí em Belo Horizonte, em Contagem. Fiquei muito feliz em lançar o livro aí.
Isso é muito bom. Aqui os mineiros também gostam da literatura, né? E a gente tem mais aí que prestigiar mesmo.
E eu agradeço, de coração.
Isso, Rony Walter, a gente está esperando os próximos, porque a gente sabe sempre que a gente vai encontrar a gente mesmo no seu trabalho, porque você fala de emoções também. Muito obrigada.
Obrigado, Rosalie.
Grande abraço.
Um abraço para você também. Tchau.
Tchau. Eu conversei com o Rony Walter Jatobá, mineiro, jornalista, escritor, e a gente falou basicamente de 2 livros, mas vale a pena buscar os outros que ele tem. A gente falou de Cheiro de Chocolate e Outras Histórias, livro lançado pela editora Nova Alexandria, e Alguém para Amar a Vida Inteira, livro lançado pela editora Positivo. Todos dois saíram esse ano e foi lançado aqui em Belo Horizonte no último 1º de setembro.
Falando de livros.